Conlutas. O representante da Conlutas, Júlio César Condac Soares, que é da Executiva Nacional da Conlutas.
Quero saudar aqui a mesa e a todos presentes nessa resistência aí. Já está na hora do almoço, mas é importante esse momento histórico. Eu sou o Júlio César Condac, já fui gráfico, agora sou professor e sou da Executiva Nacional da CSP Conlutas. Nós vemos acompanhando esses ataques à classe trabalhadora, né? E queria aqui saudar o Paim por essa audiência, já que fomos militantes históricos do movimento negro na central sindical, na CUT, nos anos 90, onde a gente lutava pelas marchas de Zumbi, de Palmares, e que tivemos muitas vitórias. E essa luta é uma luta contra a terceirização, ela tem cara, gênero e orientação sexual. Fazendo um paralelo com a abolição da escravatura, no dia como hoje, 14 de maio, os negros, então, vagavam, porque a Lei Áurea é a menor lei do mundo. Só tem 3 artigos e que não dava condições sociais, econômicas, para aqueles negros que tinham recém saído de 350 anos de trabalho, sol a sol, e que vieram como africanos para o nosso Brasil, numa migração que a gente chama de diáspora forçada, como ex-presidiários, trabalhadores, princesas, nos seus reinos, que vinham para cá trabalhar no eito da Casa Grande e também na roça. Hoje, a terceirização, ela destrói todas as conquistas que teve a população brasileira, a classe trabalhadora, e que nós sempre lutamos nas centrais sindicais para resgatar a história do negro como parte da classe trabalhadora brasileira, que há uma diversidade entre trabalhadores negros, brancos, indígenas e também imigrantes. Dizia, então, nessa crise mundial, desde 2008, quando se queima capital no mundo para salvar os bancos e tudo mais, a Troika, mesmo lá na Grécia, dizia que tinha que flexibilizar os direitos e impor também o fim dos direitos dos trabalhadores. E a terceirização, ela vem nesse sentido, de flexibilizar direitos, de fazer com que aprofunde um estudo que a Unicamp faz com o Ricardo Antunes, do fim do trabalho, né, com a flexibilização, e que a gente acha que a terceirização é fortalecer os lucros dos patrões. E voltar à escravidão é voltar a um debate que a gente fez em 2000 com o Estado brasileiro, de que o Estado brasileiro nos deve 350 anos de escravidão, que é um crime de lesa humanidade dos trabalhadores. Escravidão é o não trabalho. Escravidão é um crime de lesa humanidade e que o Estado brasileiro assinou vários tratados desde a década de 90, né, de 60, 1960 e tudo mais, para que hoje tivesse esse nível de trabalho, que ainda falta muitos direitos. E hoje a gente vê que a precarização e a terceirização no trabalho afim de serviços públicos, que hoje são 28% de negros em sua base, levaria a abrir uma porta, né, para a precarização total dos serviços públicos e do atendimento já precário num processo aprofundado na saúde, né, nas universidades, que nesse momento estão num processo de luta constante, permanente. A gente vai ver, desde novembro, os trabalhadores da UERJ estão parados, sem salários até hoje, né? A firma mãe paga um mês e deixa dois sem pagar. Né? A gente vê esse debate da terceirização no Comperj, mesmo no PAC, né? Em Belo Monte, no Bessem, né? A firma mãe não pagando e dando calote, inclusive, aos trabalhadores do Comperj na base da Petrobras. Né? Então, trabalho precário, opressão ainda maior, né? Para toda a classe trabalhadora. E muitas vêm se aprofundando, né? Desses 12 milhões, são mais de 7 milhões de negros e negras, e que a mulher negra é o alvo dessas terceirizações. E em serviços invisíveis, como telemarketing, limpeza e outros trabalhos mais brutalizados, como serviço doméstico também, né? Fazendo um elo ainda com a escravidão. Né? A gente vai ver também que, mesmo em outros países, como a Califórnia, ainda se tem essa relação desigual na classe trabalhadora. Né? E nós vamos, então, aqui fazer todo um processo de luta para que conquistas como a OIT 111, por exemplo, que é a discriminação, vai se aprofundar com a PL 4330, como também a 103, que é a discriminação de gênero dentro do mundo do trabalho, né? Então, a gente apoia, sim, essas moções de várias categorias de servidores públicos, como a CONAD aqui. Apoiamos também todo um processo de que a classe hoje luta contra essas terceirizações, e um chamado para o dia 29 para unificar toda a classe rumo a uma greve geral, onde as centrais já estão unificadas para parar os setores. E a gente também desaprova radicalmente essa PL 4330. Acho que não se aproveita nada dessa PL. Né? E fazemos, então, um chamado aqui que o PAIN, então, pudesse, então, junto com as entidades, colocar esse vídeo promocional num momento, num canal nobre da TV, para que os trabalhadores saibam o que é a terceirização. E não é a normatização de conquista de direito, mas sim a perda e a abertura para mais de 40 milhões de trabalhadores aprofundar a escravidão, que é um crime de lesa humanidade. Então, a executiva da CSP Conluta, juntamente com suas entidades filiadas, vem aqui saudar, né, essa conferência. Os trabalhadores, por exemplo, nosso sindicato de petroleiro de Sergipe, que abriu seu estatuto para organizar os trabalhadores terceirizados na Petrobras, os quilombolas do quilômetro de Dionísio, no triângulo da soja, que trabalham como boia fria, e os índios terenas, os trabalhadores cooperativados da...
Concluindo, Júlio César, nós terminamos 8 oradores.
De São Paulo, só para terminar, ok? E a gente sauda, então, essa luta não está terminada, precisamos unificar as lutas nas ruas para que combata esse projeto. Muito obrigado.
Muito bem. Júlio César, que falou pela Conluta, agora é o Edson Carneiro Índio, que falará pela Intersindical Central da Classe Trabalhadora.
Boa tarde a todos. Bom, acho que nós já ouvimos aqui vários argumentos por que a classe trabalhadora, os setores progressistas, os democratas desse país têm que derrotar esse projeto, que é o projeto da precarização, o projeto do desemprego, o projeto do desrespeito à dignidade humana e aos direitos humanos, é o projeto da barbárie. Aqui se trata de levar a classe trabalhadora a descer escada abaixo da barbarização das relações de trabalho no Brasil. Senador Paim, Acho que essa provocação e o tema da audiência ligando a terceirização com a revogação da Lei Áurea, eu tenho meu pai e meus tios, 5 anos antes de eu nascer, foram e eram de uma família submetida a trabalho escravo no interior do Paraná. Trabalho forçado, escravidão por dívida, e não podiam sair da fazenda enquanto não pagasse essas dívidas e tinham que sair. E a tragédia é a gente perceber que 50 anos depois essa realidade persiste e os auditores do Ministério do Trabalho estão aí demonstrando o tamanho dessa tragédia que latente na nossa realidade brasileira. Acho que aqui os contrários à aprovação desse projeto está muito claro porque é contra. Aqueles que defendem a aprovação desse projeto dizem que é a modernidade, que quem é contra a terceirização é contra a modernidade. Nada mais velho do que reduzir custos, aumentando a exploração sobre os trabalhadores e aumentando a retirada dos direitos dos trabalhadores. Não há nada mais velho. A outra coisa que eles dizem é que nós queremos negar a realidade. A terceirização é uma realidade. A economia brasileira precisa da terceirização. Se a gente aceitasse esse argumento de que é uma realidade, aqueles que acabaram com a escravidão, a Lei Áurea e todas as outras formas, tinham regulamentado a escravidão lá atrás e não lutado para derrotar e extirpar a escravidão, que segue sendo um desafio da classe trabalhadora e dos seus aliados. Porque não é porque é uma realidade imposta pelo grande capital que nós vamos aceitá-la. Os argumentos aqui de como é que a terceirização impacta no salário, na jornada, na rotatividade, na saúde, nas mortes, em todas as esferas, está muito claro para nós o que é. E alguns vêm dizer que é preciso regulamentar. Esse Congresso que não aceita colocar nenhuma tarjinha num produtozinho que diga que tem transgênicos, não sairá regulamentação boa para os trabalhadores. O que se querem é legalizar a fraude. Querem legalizar a fraude e vêm jogar areia nos nossos olhos dizendo que querem regulamentar. Regulamentar? Será que os empresários que financiaram as campanhas desses deputados que aprovaram esse famigerado projeto querem melhorar as condições para os 12 milhões ou para os outros 44 milhões de trabalhadores? A senadora do Rio Grande do Norte aqui falou que o PL é famigerado. É o famigerado PL 4330. Essa palavra famigerado significa famoso. Famoso, fama. E o seu Eduardo Cunha, que já é um famigerado por ser famoso, o seu Paulinho, que já é um famigerado por ser famoso, o Arthur Maia, que não era tão famigerado por ser pouco famoso, ficarão mais famosos porque nós vamos estampar a cara deles nos postes e vamos denunciar para os trabalhadores todos o que significa o papel que esses parlamentares fizeram na Câmara dos Deputados. E os senadores que não enterrarem esse projeto na sua integralidade também serão mais famigerados do que são. Vão para o poste e vamos derrotá-los nas urnas, nas greves e também nas urnas.
Um minuto para concluir.
Para concluir, aqui o problema dessa história de regulamentação. Precisa ser claro quando se diz isso. Porque já nessa semana, algumas centrais que apoiavam o projeto, as cúpulas das centrais que apoiavam o projeto, sentindo que os trabalhadores, as suas bases, percebiam o significado desse projeto, eles mudaram de posição. Agora é preciso aproveitar o que é de bom no PL 4330. O quê? Muito bem, a companheira pergunta. E claramente o companheiro da Namatra aqui, que amanhã inclusive ministrará uma palestra no seminário da Intersindical em Campinas, disse claramente, porque eles dizem que é regulamentar, mas na verdade eles querem é nos levar para esse pântano. Se o Senado não enterrar aqui, eles vão devolver para a Câmara e de novo lá eles vão retomar a legalização da fraude, que é o significado desse projeto. E é preciso ter muito claro para a intersindical, regulamentação da forma como ele está dizendo, não é regulamentação. Claro que a súmula 331 é insuficiente, ela permitiu que houvesse 12 milhões de trabalhadores terceirizados. E nem a súmula 331, o grande capital, e esses banqueiros, esses empresários querem aceitar, porque eles querem terceirizar tudo. É a barbárie, é a lucratividade sem fim, é a superexploração para
acumulação de riquezas. Concluindo, Edson, nós temos 8 jogadores e temos que encerrar.
Para concluir, senador, espero que o senador aqui, em conjunto com o senador Randolfo e os outros senadores que passaram por aqui, consigam, e nós vamos lutar, vamos fazer greve, vamos parar esse país para enterrar esse projeto e para dizer que nós queremos trabalho digno para todos, emprego digno para todos, e não cair nessa balela, no canto da sereia desses que aprovaram na Câmara dos Deputados. Não nos levarão para o pântano, vamos enterrar esse projeto e vamos defender emprego digno para todos.
Muito bem, esse foi o Edson Carneiro Índio, secretário-geral da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, que deixou muito clara a posição da sua central, que é para enterrar esse projeto. Passamos a palavra agora ao José Márcio Ribeiro da Costa, que representa aqui o Sindileges.
Boa tarde. Boa tarde. Não é a fome, não. O ser humano, ele tem 2 ouvidos, possivelmente 1 boca. Mas como a gente fica de frente ao aparelho, né, falador, é o microfone, a gente esquece do tempo, esquece de ser sucinto, esquece que nós temos 2 ouvidos e 1 boca. Queria inicialmente agradecer ao senador Paim, Sindileges, Sindicato do Poder Legislativo, Câmara, Senado e TCU, estar junto nessa luta. É importante, nesse momento, a gente marcar um ponto. Muitos aspectos já foram aqui ditos sobre o tema da audiência pública. Mas eu vinha pensando, desde ontem que eu estou perguntando a muitas pessoas, qual é a forma que eu devo abordar esse tema? A Lei Áurea, a terceirização e o combate ao trabalho escravo. A questão é, como organizar esses 3 temas de tal forma que o raciocínio se faça lógico, que o raciocínio se encadeie e que possa não apenas falar para nós, mas falar para o conjunto da sociedade brasileira de forma simples e efetiva. Ao invés de trazer dados, estes que são muito importantes, como aqui foram colocados, eu quero trazer um outro debate. Eu quero que se entenda que o que está em jogo, o que está sendo analisado, é como foi e como está sendo e como o Estado brasileiro é organizado. Qual é a formação do Estado brasileiro desde Brasil Colônia até os dias de hoje? Sobre a forma de mercantilização do trabalho. No Brasil Colônia, e isso é importante ser dito, mais de 5 milhões e meio de negros foram trazidos para o Brasil como mercantilização. O grande negócio não era apenas a exploração da mão de obra. O grande negócio do Brasil Colônia foi a venda e a revenda da mão de obra. O lucro que se tinha com a posse da propriedade, com a posse da riqueza, com a não distribuição de renda. Isso é o que está por detrás do PL, agora aqui no Senado, PLC 030. É importante deixar claro que durante essas viagens a mortalidade era imensa, em torno de 20%. Aí hoje todo mundo chega aqui e fala o seguinte, nós, a maioria dos acidentes de trabalho ocorre com os terceirizados. É simples. Se já naquela época ocorria com tráfico negreiro, hoje ocorrerá com os terceirizados, de tal forma que a gente tem que pensar essa formação do Estado brasileiro, como ele se dá, e como se dá também a sua imersão no capitalismo, como se dá a sua imersão no mundo moderno. Ele se dá de forma subalterna. Ele se dá desregulamentarizando o trabalho, sob um princípio neoliberal. É claro, quando se fala aqui, está se regulamentando, nós não estamos regulamentando, nós estamos desregulamentando o trabalho, criando o que já tanto se falou aqui, a questão da barbárie, a questão da selvageria, a questão do não direito. Então é importante dizer que nós temos que ter a clareza do que está em jogo. Está em jogo um processo de descontinuidade, não apenas regulamentando e dando direitos àqueles 12 milhões de trabalhadores terceirizados. Mas esse projeto, com certeza, ele vai colocar os outros 40 milhões. E aí são brancos, não negros, são negros, são índios, são de todas as etnias, cores e raças, porque, na realidade, o capital, a agenda do capital é que está falando mais alto hoje no Brasil. Então, nós temos que ter a clareza de todos esses aspectos, que são aspectos que nos ajudam a entender o momento que a gente vive. O Sindilege é o Sindicato do Serviço Público, dos Trabalhadores, Câmara, Senado e TCU do Serviço Público. Ele tem uma posição clara. Ele entende que esse projeto, no que concerne na nossa luta, ele abre uma brecha para a terceirização no serviço público, e nós somos contrários a esse projeto, somos a favor do concurso público, e temos claro que quando a Câmara dos Deputados tentou, no final do ano passado, regulamentar a terceirização na casa, nós nos manifestamos e impedimos esse processo de terceirização na Câmara dos Deputados por meio de resolução. E estaremos junto com as centrais sindicais, com os movimentos sociais, com os movimentos de trabalhadores e trabalhadoras no campo, na cidade e em todas as frentes para defender o trabalhador brasileiro. E é isso que a gente tem a dizer e muito obrigado.
Muito bem, Massimiliano, que deixou firme a posição do Sindilege contra o projeto. Só faltam 3 inscritos na lista e depois nós teremos a lista ainda do plenário conforme a inscrição feita. Eu disse que eu não tenho pressa porque a causa é justa. Quando é causa nobre, nós temos que ficar até sem almoçar. Mas quem tiver que sair, fique à vontade. Eu não tenho problema nenhum. Quando eu fazia a greve, era pão e banana. Agora eu estou comendo até maçã aqui.